Agora, para compor a próxima mesa, onde a gente vai discutir sobre o combate à violência contra a mulher, eu chamo a mediadora Taniere Cantalice, que é representante do MMM no estado do Maranhão. Convido Helenísia da Mata, que é secretária da Mulher do município de Goiás. Aline Yamamoto, representante da ONU Mulheres. E a procuradora federal, representando o Ministério Público do Estado de São Paulo, Priscila Schreiner.
Boa tarde a todos e a todas que estão presentes. Meu nome é Taniere, sou a representante das mulheres municipalistas do Estado do Maranhão, através da FAMEN e CNM, que inclusive foi uma luta minha para que eu pudesse entrar, porque como todos veem, todas as representantes do movimento Mulheres Municipalistas são prefeitas. Eu comecei a participar das atividades da Confederação Nacional dos Municípios como vereadora. Eu era vereadora da cidade de Caxias, no Maranhão. Depois, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. E agora, coordenando, tentando fazer um trabalho melhor para as nossas mulheres do Maranhão. E tentando ajudar de alguma forma algumas outras mulheres que nos procuram também para tentar ajudar em relação à violência contra as mulheres e políticas públicas também, em geral. Vou passar a palavra para... Então, vou passar a palavra primeiro para a procuradora. A gente estava... A mesa estava perguntando quanto tempo a gente tem para falar. O nosso tema é violência contra a mulher, não é isso? E eu até falei para elas que se deixar, a gente passa até o último momento falando sobre isso, porque é um assunto polêmico, um assunto que está na mídia hoje e que precisamos falar mais e chamar bastante a atenção dos nossos homens, porque nós, mulheres, somos as vítimas. Nós sabemos as violências que nós recebemos. Mas, às vezes, os homens pensa que um xingamento não é uma violência. Então, precisamos chamar mais o público masculino e chamar a atenção dos homens para esse assunto. Porque quanto mais homens souber o que é a violência contra a mulher, menos vai ter violência, menos vai ter feminicídio. Então, vou passar a palavra para a nossa procuradora, para que ela possa falar um pouquinho sobre o tema, depois as demais, e eu finalizo. Boa tarde.
Muito obrigada. Obrigada, gente. Primeiro, que horas são? Boa tarde, boa noite a todas e todos. É um prazer e uma alegria, além disso, muito grande estar aqui falando para todos vocês. Eu queria começar a fala até prestando uma homenagem à minha mãe, que foi professora. Eu me emocionei muito com a fala da dona Dalva. Quero cumprimentar até as minhas companheiras que estão aqui na mesa, que me honram aqui estar do meu lado, apesar de eu ter acabado de conhecer, já peguei amor, igual fala na minha terra. E quero cumprimentar as pessoas que me antecederam também, essas mulheres maravilhosas que eu senti de não ter podido chegar antes. Mas parabéns pela palestra, pelo projeto, vocês nos orgulham. E eu queria começar contando para vocês um pouquinho da minha mãe. Ela me deixou, assim, um ensinamento, ela é viva ainda, mas ela me deixou um ensinamento que quando a gente quer salvar o mundo, né, a gente salva o mundo salvando uma pessoa de cada vez. Então, quando a gente salva uma pessoa, pode ser de qualquer coisa, mas a gente consegue de um em um, de uma em uma, e salvando um pouquinho do mundo. E como a gente tem não só o poder, mas a obrigação, a gente que está desse lado, a gente que serve ao poder público. Eu sou do Ministério Público Federal e o Ministério Público é um poder do povo, para o povo, nós servimos ao povo. Então, assim, vocês contem conosco, eu trabalho na área da cidadania, eu só coloquei aqui as funções do Ministério Público estão na Constituição, a minha área é a área da cidadania, que está dentro da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Essa Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela protege, dentre outras funções, ela tem a função de honrar compromissos de direitos humanos que o Brasil assumiu nacional e internacionalmente. ela tem a função de proteger a nossa dignidade, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade, ponto. Né? Ela tem uma das funções é lutar contra violências praticadas contra qualquer ser humano, e dentre eles, essa prática tão, tão horrível, para não falar um nome mais feio aqui, que a gente tem visto contra as mulheres, né, e outras pessoas de gênero que a gente tem visto nos últimos anos. É revoltante, para dizer o mínimo. E a Procuradora Federal de Direitos Cidadãos hoje é a doutora Débora Duprat. Só que ela não tem braços nem pernas para agir sozinha. Então, o que ela faz? Ela tem, né, não ela, mas o Ministério Público Federal, por sua lei, por suas regulações, age em seus estados, nas cidades que eles têm unidades, eles agem através de procuradores regionais de direitos do cidadão. Eu sou de São Paulo, na verdade eu sou de Bragança Paulista, terra da linguista. Se tiver o prefeito ou a prefeita aqui, pode levantar a mão, que eu quero dar um alô. Mas eu estou há muito tempo em São Paulo, estou há 20 anos em São Paulo. E eu falo que eu sou uma mistureba de tudo, porque eu tenho, assim, um dos meus minhas melhores amigas é gaúcha, o meu pai era campineiro, a minha mãe era de Jacutinga, em Minas Gerais. O meu avô, eu tenho tudo, eu tenho desde índio até espanhol, passando por alemão, português. E aqui dentro do Brasil não é diferente, eu tenho um pouquinho de cada estado dentro de mim. Então, só para continuar, em São Paulo, quando eu exerço a minha profissão, o meu, né, o meu mistério, que eu adoro, eu sou apaixonada como procuradora da República na área da cidadania há muito tempo. Eu tenho 20 anos de Ministério Público Federal, na área da cidadania uns 5 anos. A Procuradora Regional de Direitos do Cidadão em São Paulo é a Lisiane Breher. Mas nós trabalhamos juntos, que São Paulo é um estado muito grande, então nós temos mais duas pessoas lá. O Pedro Machado, que alguns de vocês já conhecem aqui, que é um amigo, é um colega, e eu vou falar de um trabalho idealizado por ele, que eu tenho muito carinho, vou até levantar, dá licença, não precisa tirar foto, mas não é para mostrar, não é para mostrar minha camiseta para vocês, que é desse projeto que eu tenho não só a honra, mas a alegria de estar participando, que eu queria hoje vir aqui mostrar para vocês e pedir ajuda de cada um de vocês, não só como administradores e administradoras, mas como cidadãos, como mulheres, como homens, para a gente divulgar, para a gente conscientizar e para a gente, em cada município que a gente te fizer parte, seja como morador, seja como prefeito ou prefeita, seja como vereador ou vereadora, seja em qualquer lugar que você tiver no teu município, ajude a divulgar esse projeto que chama Lei do Minuto Seguinte, que é para atender vítimas de estupro e violência sexual. É um projeto lindo que eu até, só de começar a falar, eu já estou arrepiada aqui. Mas vamos lá. O que, que é como que nasceu essa campanha que a gente chama Lei do Minuto Seguinte? Porque vocês vão me perguntar, Priscila, mas existe uma lei que chama minuto seguinte? Não, gente, a lei, na verdade, tem um número. Só que eu não sei se vocês são, como eu, que não decoro o número. Eu não sei quase nada, nem meu telefone, se perguntar aqui na hora, daqui a pouco eu tô assim, já não sei. Então, o que, que aconteceu? Vejam vocês, nós temos uma lei que, por acaso, eu decorei, porque eu estudei para fazer essa palestra, sabe, gente? É que é a 12.845, de 1º de agosto de 2013. O que, que diz essa lei? Essa lei, ela cuida das vítimas de violência sexual. Ela dá atendimento obrigatório, gratuito, imediato e emergencial a vítimas de violência sexual. O que, que a gente vai ver depois, mas o que, que seria essa violência sexual? Qualquer ato de violência não consentido. Né? Assim, quando a gente fala violência, mas é só violência física? Não, é qualquer ato em que a pessoa não consinta que ele ocorra, que seja forçado de alguma maneira. Então, o que, que aconteceu? Quando o Pedro, meu colega, ele era procurador regional dos direitos do cidadão lá em São Paulo, ele recebeu uma repórter, se não me engano era do Estadão, e ela falou assim, doutor Pedro, isso acho que faz uns 3-4 anos, mas com certeza foi um ano mais ou menos depois da lei entrar em vigor. Disse, doutor Pedro, tem uma lei que eu estou fazendo uma reportagem de estupro, de violência contra a mulher, e ninguém conhece. Os hospitais públicos não estão respeitando, os hospitais, digo, a lei não difere entre público e privado, o SUS não está respeitando. As mulheres não, as mulheres, digo, as pessoas, as vítimas não sabem, melhor dizendo, e eu vou falar para vocês, gente, nós que lidamos com o direito todo dia, nós também, a gente não sabe de lei, todas as leis que são publicadas, né? A gente tem tantas, e a gente também não sabia. Então, essa repórter foi lá com essa lei, e o Pedro, que é uma pessoa visionária, ele estaria aqui no meu lugar, mas eu espero representá-lo ou substituí-lo a contento, mas a gente é um time lá em São Paulo, quando não pode vir, o outro vai. Mas ele, na verdade, ele teve uma ideia muito boa, porque, e eu acredito muito, é muito melhor a gente trabalhar em parceria do que a gente trabalhar contra uma pessoa. Então, se a gente só vai chegar a propor, quando eu vou, tenho que propor uma ação contra o poder público ou contra determinado órgão, eu fico triste, gente, porque eu acho que a gente está lutando pela mesma causa. Então, se a gente conseguir trabalhar junto, vamos sentar na mesa, vamos conversar, né? E aí, então, o Pedro, ele teve essa ideia de chamar órgãos para fazer parceria. E ele se tocou de que essa, o que a gente precisava fazer? Primeiro, informar a população da existência dessa lei. Segundo, divulgar. E terceiro, fazer com que ela pegue, naquela linguagem que a gente fala, né? Uma lei tem que pegar. E quarto, se ela pegar e a pessoa não for bem atendida, então ela tem que ter um canal para denúncia no Ministério Público Federal. Tudo isso foi feito. Por isso que eu vim aqui hoje compartilhar esse trabalho lindo com vocês e conto com a ajuda de todos. E quero até mencionar que a Agência Brasileira, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, conhecida como ABAP, e a Agência de Publicidade Young and Rubicon, que é uma das melhores de São Paulo, fizeram pro bono uma campanha belíssima. Vocês vão ouvir depois, eu vou pedir para o Ailton, que eu já falei que o Ailton é meu ajudante aqui, ele vai passar 5 campanhas de vídeo. Tem de tudo quanto é jeito, gente. Tem slogan, tem vídeo, tem banner, tem foto, tem para todos os gostos. Aí vocês vão ver como arrepia, como é forte e bela ao mesmo tempo a campanha. Eu não vou falar, mas eu queria ver se vocês reconheciam a voz depois, que também trabalhou pro bono na campanha. Você pode passar para mim, Ailton? Pode passar essa do Beco. Conseguiram identificar? Marília Gabriela, né? Também foi pro bono. E a gente... Ai, não estou conseguindo passar aqui o Ailton para o próximo quadro. Agora foi. Então, só para avisar para vocês, antes de 2013, antes dessa lei... Ai, por que que chamou lei do minuto seguinte? Tchan, 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 eu vou colocar depois, eu vou mostrar depois. Mas também foi, eu falo assim, gente, como é bom admirar o trabalho dos outros, né, gente? Porque esses publicitários, quando se reuniram, pegaram com um afinco, com uma garra, para não dizer tesão, sabe? A campanha para fazer, assim... que eles, assim, se dedicaram com um amor, né, e assim, e custou, acho que custou, eu nem sei quanto custou que eles não, mas tem tanta gente envolvida em fazer uma campanha que eu fui aprender depois. E eles que deram o nome da lei, e vocês vejam que dura 1 minuto cada comercial, cada vídeo, e depois agora eu vou explicar para vocês. Só que é só para falar que existe uma portaria, uma portaria de 2011 que obriga para quem, toda vítima de violência sexual que vai no SUS, o SUS tem que fazer uma notificação compulsória ao Ministério da Saúde para a gente ter esses dados, tá? Para todos nós termos. Então, ó, eu usei essas 4 fontes, essas 2 fontes, melhor dizendo, para trazer alguns dados para vocês. Eu peço desculpas que a gente não tem ainda os dados de 2018. Então, estou trazendo para comparação 2016-2017. Então, aqui, olha, que a gente tem aqui? Pelo Atlas da Violência, em 2016, a gente teve aproximadamente 23 mil casos de estupro no Brasil, em um ano. E no Brasil, quase aproximadamente 50 mil casos foram reportados à polícia. E aproximadamente 23 mil estavam constando no SUS. Então, assim, nós temos um problema. Ou as vítimas, ou o SUS não notificou o Ministério da Saúde, ou pior, ou as vítimas preferiram procurar uma delegacia e não sabiam que podiam procurar o hospital. Ou pior ainda, ou procuraram um hospital, ou um posto de saúde, ou uma unidade do SUS, como eu li numa reportagem da Folha de São Paulo, de 29 de fevereiro de 2019, depois quem quiser procurar na internet, no Google, dá um Google e vocês leiam, que teve que sair de não sei de onde para ir no hospital Perola Baeta em São Paulo. E, assim, o hospital se recusou a atender porque não tinha o BO e porque não tinha alguma notificação, alguma coisa da polícia. Então, isso está muito errado, muito errado. Então, o que a gente também soube por essas pesquisas? Que nos Estados Unidos, 15% só dos estupros, que na realidade, eu estou falando de estupro, hein, gente, não é nem de violência sexual, né? A gente está tirando Lei Maria da Penha, a gente está tirando só estupro. Então, assim, já seria grave se eu estivesse falando de tudo. Estou falando só de estupro. Então, assim, 15%, e no Brasil vocês vão ver que é pior, 15% nos Estados Unidos dos casos são notificados. O resto, por algum motivo que a gente desconhece, porque a vítima é humilhada, ou se sente não quer ir, ou não se sente à vontade, não vai. No Brasil, o que se estima? Que 90%... Aí eu já tenho que parar? Ai, que susto, até me deu um negócio agora, uma palpitação. Aí, mas não podem me avisar, viu, gente? Me cutuca aqui. Mas daí 90%, a gente estima que 90% foi um estudo, não é meu, é do Atlas da Violência, é do Fórum Social de Violência. E aí, assim, são daqueles índices que a gente viu que 90% há uma subnotificação. O que é isso? Casos não são notificados. Então, como eu não sou boa de matemática, eu já coloquei uma cola ali. Então, se a gente tem uma notificação e aumentou nos anos seguintes, né? Eu vou depois até voltar, mas vocês vão ver que em 2017 aumentou. Se vocês fizerem uma conta mais ou menos de cabeça, se a gente tem mais ou menos de casos reportados, tem 50 mil... aumentou pela delegacia para ser quase 60 e pouco, vocês vão ver em 2017, se a gente multiplicar a vez menos 2 ao quadrado, vocês vão ver que aproximadamente 525 mil estupros não são reportados, o que daria mais ou menos numa conta que, na realidade, na vida real, um estupro é cometido no Brasil a cada um minuto. Eu estou falando aqui com vocês, eu não sei há quantos minutos. Então, quer dizer que há tantos minutos eu estou falando, talvez 10 minutos, 10 estupros foram cometidos no Brasil. Então, infelizmente, porque eu acho que qualquer vítima é vítima, mas infelizmente, dentre essas vítimas, a maior parte é de crianças e adolescentes até 13 anos. E eu vou pedir para passar mais um vídeo. Pode passar o do... eu acho que tem um de vestiário, pode passar. Depois eu vou passar, eu estou em todas as... Vocês vão ver que eu vou passar mais 3 filmes ao longo da palestra. O site vai estar sempre em cima, se vocês quiserem, mas só se alguém esquecer, dá lá no Google, leia do minuto seguinte, vocês já conseguem chegar até o site do Ministério Público Federal. Então, aqui é só para mostrar para vocês que em 2019 a gente teve um aumento de aproximadamente 8,5%, 8,4%. Como eu falei, de 40 e poucos mil foi para 60, mas ainda há uma subnotificação, desculpem. Então, a gente fez questão de repetir que 90% dos estupros não é reportado, né, nem pelo SUS ao Ministério da Saúde. E também, assim, 90% que se estima pelos esses estudos, que eles não chegam nem à polícia e nem, e muito menos, aos hospitais. E a gente do Ministério Público Federal, eu queria deixar bem claro para vocês, a gente quer incentivar, claro, a vítima a fazer, né, a se sentir acolhida. E quando ela estiver pronta, fazer a sua denúncia nos órgãos, né, da polícia, no Ministério Público, mas mais importante que isso para a gente é que ela seja atendida, é que ela fique bem, é que a saúde dela, física, psicológica e social, seja restabelecida de um trauma desse. A legislação, aqui a lei do minuto seguinte é essa, esse é o site que vocês podem ir e pegar todo tipo de material que vocês quiserem. O site é muito bacana, que tem várias perguntas e respostas, e aí, assim, foi muito bem bolado, porque tem todo o material que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu estou deixando aqui com o Ailton o material das apresentações e tal. Eu vou deixar o meu contato, eu vou deixar o contato da assessora de imprensa lá do Ministério Público, que eu já falei para ela que eu vou deixar esse contato gosto mesmo. Não estou brincando, ela é ótima. E ela realmente, eu só fiquei muito triste que não deu para a gente trazer banners. A Fiesp colaborar conosco. Eu vou, se der tempo, eu vou citar, que eu não quero tomar o tempo das minhas colegas aqui. Aí eu vou pedir para passar um outro vídeo. Ailton, passa para mim o da... Tem alguma coisa, cozinha, alguma coisa assim? Pode passar. É, eu vou passar um pouco mais rapidinho, porque eu quero, assim, realmente focar no que eu acho que é o principal da lei. Mas qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade. Eu sou super informal. Se não der tempo aqui pelo tempo escasso que a gente tem, eu vou ficar aqui depois. Não tem problema. É, a lei do minuto seguinte, desculpem, a lei do minuto seguinte, ela tem, assim, vários, ela tem três artigos. Vocês vão ver que ela é rapidinha de ser lida, tá? Então, o que é importante? Porque ela define violência sexual como qualquer forma de atividade sexual não consentida, ou seja, não precisa nem haver violência. É, ela fala que hospitais, e vejam que não se define se é hospital público ou privado nesse artigo primeiro. E já nos foi informado pela Agência Nacional de Saúde, num questionamento que a gente fez, qualquer plano básico, plano de saúde básico, qualquer pacote básico de plano ou seguro de saúde, teria direito a esse atendimento. Então, pode reclamar também se não tiver. Tá? É que a gente está focando em hospital público, em SUS, até pela, assim, maior incidência de estupros e porque é mais difícil chegar a informação nas vítimas. Mas, obviamente, atendemos a todos e todas somos vítimas, né? E o atendimento tem que ser imediato e obrigatório em todos os hospitais. Antes disso, eu vou passar só um resuminho que eu coloquei aqui. Então, violência sexual, o que a vítima tem direito? Atendimento emergencial, imediato e obrigatório para tratar dos seus danos físicos, psíquicos, emocionais em todos os hospitais da rede SUS. Né? E aí, na lei está previsto tudo isso daqui. O que eu coloquei em vermelho? Por quê? Porque o que nós consideramos mais prioritário, não que os outros não sejam, mas a pessoa ela tem que ter um atendimento rápido para que seja eficaz, principalmente para ela ter aquele atendimento profilático. A gente teve tanta conversa com o Dr. André Malavasi, que eu queria até fazer um agradecimento público aqui do Hospital Pérola Baiton, coordenador, que é uma referência de atendimento em violência contra a mulher e contra meninas. Ele nos ajudou demais e ele estava nos explicando que 72 horas, eu vou colocar aqui depois, é um tempo crucial, porque é o tempo em que os medicamentos contra as doenças sexualmente transmissíveis e a contracepção de emergência fazem efeito. E aí também é o momento que, se a vítima quiser, é colhido um material genético material, né, que ficou ali por acaso, e aí pode-se com isso ir atrás do agressor. Isso tudo se a vítima quiser. Mas eu vou também dar o resuminho para vocês do que eu acho que é o mais importante no atendimento. Diagnóstico e tratamento das lesões, obviamente, do aparelho genital e outras áreas afetadas que a gente vê nos vídeos, que a gente fala assim, estupro só afeta, né, a área da vagina e o ânus. Não, você pode afetar o teu corpo inteiro e mais, o teu emocional todo. A profilaxia, o tratamento, medicamento da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis. A coleta de material para realização de exame de HIV e aí depois competente tratamento. Amparo médico, psicológico e social, se não tiver, dá uma orientação também aonde ela possa ter acesso a isso, e a orientação jurídica, se ela quiser também depois, e a facilitação para o atendimento do registro, se a vítima quiser fazer o registro naquele momento. Ela não é obrigada, lembramos, ela não é obrigada de fazer nem antes e nem depois a ocorrência policial, tá bom? Por que a gente precisa muito de vocês, até eu vou ficar de pé de novo, porque é um pedido, assim, muito encarecido que eu faço a todos vocês, como, assim, pessoas, não só como gestores, não só como mulheres e homens que estão aqui nos vendo. Coloquem nas suas redes sociais, sabe, passem adiante essa informação. A gente precisa que essa lei pegue, a gente precisa que as mulheres, desculpa, que as vítimas, porque nem sempre são só mulheres, né, mas, assim, a maior parte é mulher, mas a gente precisa que as pessoas saibam que elas podem ter atendimento imediato, emergencial e gratuito em qualquer unidade do SUS. E se aquela unidade não me oferecer tratamento, o gestor, através da Secretaria Municipal de Saúde, aquela unidade do SUS, ele é obrigado a transportar, a levar a vítima até a unidade do SUS mais próxima, em que dê aquele atendimento. Aí, se nada disso acontecer? Bom, aí realmente eu estou vendo assim, né? Marcha Brasília em Defesa dos Municípios é uma marcha de fé. Eu já ouvi muita história de muitas mulheres que marcharam em busca de um atendimento. A gente não quer mais que isso aconteça, né? Então, assim, se a gente conseguir passar adiante a informação para uma pessoa e essa uma pessoa passar à frente, a gente vai conseguir mudar isso no nosso Brasil. E eu acredito muito que a gente consiga mudar as coisas, por isso que eu escolhi também essa profissão e tenho certeza que vocês também estão no serviço público, não é à toa. Eu acredito em Deus, eu ia falar por Deus, mas mesmo quem não acredita, eu acho que tem em algum momento a gente está aqui, não é por acaso. Tem no Ministério da Saúde essa portaria, só deixa eu voltar, me permitam, né? Então, assim, é muito importante isso, sem antes precisar ir à delegacia, porque os hospitais e unidades do SUS têm exigido isso. O atendimento pode, deve ser ministrado, e isso daí que está, inclusive, na portaria seguinte, é portaria, inclusive, do Ministério da Saúde, que o SUS tem que dar o atendimento, se não tiver o atendimento para dar, ou o médico, ou o enfermeiro, porque são atendimentos simples. Raríssimas vezes você vai precisar de uma internação. São atendimentos medicamentosos, profiláticos, vacinas. Então, você tem que levar a pessoa no próximo, na unidade mais próxima. E o prazo de 72 horas é importante, por quê? Eficácia desse tratamento, da aplicação do medicamento contra DST e contraceptivo, no caso de mulheres, e além da coleta do material genético para identificar o agressor. Essa é a portaria do Ministério da Saúde, que até confirma o que a gente estava falando anteriormente. Ai, desculpa, aqui tem mais um vídeo. Tem um vídeo que chama Beco, mas não é esse, é o outro. Tem um outro, deixa eu ver se... vai lendo para mim, Ailton, que eu agora já... Eu tô falando que eu não sou boa de nome, gente, mas já... Eu tô terminando, tá, gente? Até em respeito às minhas colegas e a Taniere, que como eu já tinha pedido para ela, ela já me deu uma cutucada, mas é muito rápido, eu vou correr, porque eu quero muito que vocês vejam os principais problemas. Eu já falei que a dificuldade no atendimento, as mulheres têm direito a fazer o aborto legal, realmente é uma situação delicada, mas é até a 22ª semana, se não me engano. Mas olhem o raciocínio, né? Se a mulher for em 72 horas, ela pode receber, se quiser, um tratamento contraceptivo, tomar a famosa pílula do dia seguinte, que vai, quanto antes, mais eficácia tem. Então, vejam assim vocês. Vamos deixar o financeiro por último, né? Mas vejam vocês. Até nesse caso, você salva a vítima de um trauma muito maior depois. É muito mais fácil ela tomar uma pílula, se ela quiser realmente, do que ela se sujeitar a um aborto legal, né, permitido por lei depois. E o financeiro é que o Estado, o município, eles gastam muito menos fornecendo uma pílula do que tendo que fazer, né, providenciar um aborto legal depois. Ai, gente, campanha de conscientização, divulgação, sensibilização dos profissionais de saúde. A gente quer sensibilizar também, divulgar, por favor, falem nos seus municípios com os secretários de segurança pública para sensibilizar os delegados, os policiais de plantão, para que coloquem, divulguem isso nas suas delegacias, para que eles orientem as vítimas que elas podem ter esse atendimento, para que eles também informem, porque eles às vezes vão ser os primeiros a ter contato com essas vítimas, seja de violência sexual, doméstica, estupro, mas assim, a gente está divulgando, né, comunicação às autoridades. Eu nem vou comentar que não vai dar tempo, mas casas em que a vítima não precisa, casa da mulher brasileira, como existe em Fortaleza, não sei se tem alguém aqui, em que é uma casa que reúne vários serviços, defensoria pública, justiça, polícia, psicólogo, assistente social, em que a mulher não precisa ficar repetindo a história dela para todo mundo, né? E assim, é esse site que eu queria comentar com vocês. Ele tem a lei na íntegra, informação sobre assunto, dúvidas e respostas, orientações às vítimas, imagens e vídeos que eu passei da campanha. formulário para denúncia se a vítima não for mal ou não for atendida. E o último vídeo é o vídeo da ponte. Depois eu vou pedir para vocês, assim, não precisam me aplaudir nada, só depois do outro, daí depois eu quero. Mas agora não, que eu vou pedir para o Ailton, que a Taniele deixou, vai ser um minuto só para vocês verem o quanto já teve de colaboração conosco em redes sociais, Globosat, Fiesp, Artesp, pedágio, slogan, metrô, só para vocês terem uma ideia como está linda a divulgação da campanha, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de muito mais. Você pode passar outro rapidinho para mim, ou para não tomar aquele outro que a gente só combinou de você fazer assim, igual tela de celular, zoom, 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 assim... Gente, eu sou assim mesmo, não adianta ser espontânea desse jeito. A gente lida com coisa séria. Então, assim, eu acho que às vezes a gente não tem que brincar com alguns assuntos, mas a gente pode dar uma leveza. Dar uma leveza não é desrespeitar. Desrespeitar é não fazer valer o direito dessas pessoas aí que poderiam estar fazendo valer o seu direito há muito e muito tempo. Esse daí é o site. Você pode ir passando muito rápido. Exemplo das peças que a gente tem para divulgação. Esses estão nos aqueles outdoors que ficam. Eu sou, né, sou de São Paulo, então tem vários. Isso daí é para rede social. A veiculação a gente tem nas revistas, tem naqueles banners, rede social, às vezes tem aquelas coisas assim que você põe de Facebook, tudo, editorial. Aí a Cláudia também colaborou, as revistas. E aí tem os vídeos, pode passar tudo. E aí acaba com a lei do minuto seguinte. Eu vou deixar para quem quiser anotar o meu contato. O meu nome é Priscila Schreiner. O meu contato é P de Pato, R de Rato, SP, São Paulo, PRSP, tracinho, hífen mesmo. PCS, que é Priscila Costa Schreiner, PCS, arroba... MPF, Ministério Público Federal, .mp.br. E quem quiser... Ah, pronto. Ali, ó, gente. E assim, posso só falar uma última coisa, Taniele? Eu juro que é a última. Assim, e teve tanto legal... Foi tão legal o negócio, porque assim, teve lugares que eram muito mal iluminados em São Paulo, e a campanha, ele conseguiu iluminar e diminuir a incidência de estupro. Então é só isso. Tá ali meu contato. Desculpa, eu passei o tempo, me perdoem, mas assim, é que eu fico tão empolgada falando desse assunto. Vocês me perdoem, me desculpem. Desculpa, Taniele. E obrigada. Se a gente puder salvar uma, a gente já salva todos.